Então vamos. Vamos. Muito bem. Nós temos que falar sobre os últimos 3 anos e meio. E só que... Muita coisa já foi dito mesmo e ficar por último não é bom, como meu pai disse. Eu vou ter que repetir várias coisas, eu só não vou saber quem foi que falou. Mas as pessoas são diferentes também, alguns estão desde o início, né? Precisamos combinar uns pontinhos antes de tratar diretamente. E o que precisamos combinar, por exemplo, sobre as perguntas, eu acho que seria mais produtivo se nós... Eu acho que vocês poderiam escrever algumas perguntas e, na verdade, você já receba a minha pergunta como resposta. Assim, quando você pensar numa pergunta, você pense já na minha pergunta, que é... Isso muda alguma coisa para você? Tem alguma importância isso? Isso é... Você tem algum compromisso com a própria pergunta? Sim. Entendeu? Nós vamos tratar de escatologia. Então, escatologia parece coisa de curioso, mas não é. E nós vamos ver que não é. Então, eu acho que vocês poderiam escrever perguntas e a gente poderia reservar um período final... Tipo 15, 20 minutos para tratar de algumas coisas que for relevante. Então esse é um pontinho. O outro pontinho é que, não específico de escatologia, mas estando aqui desde o início e sempre lendo a palavra e muitas aulas e ouvindo muito, uma habilidade é... requerida de qualquer estudante da palavra. Uma habilidade, e eu estou pensando no nome disso, assim, e o que eu cheguei por enquanto foi malabarista. Qualquer estudante da palavra precisa desenvolver essa habilidade de malabarismo. Que eu quero dizer? Que você vai ouvindo muitas afirmações, você ouve muita gente. Dentro da palavra tem muita coisa que aparentemente está em conflito, tá? Aparentemente está em conflito. Você quer, por exemplo, eu não vou lembrar agora o capítulo, mas em Provérbios vai dizer, vai dizer primeiro, não responda ao tolo, segundo a sua estutícia, para que você não fique como ele. Qual é o próximo versículo? Responda ao tolo, para que ele não fique achando que ele é o tal. Entendeu? Então, como é que você faz com... Os versículos estão na sequência, estão grudados. Então, você precisa dessa habilidade de malabarista, que eu penso no cara equilibrando os pratos, ou seja o que for, significa que você não fala, e agora, o que eu faço com essas duas coisas? Ou qual eu escolho? Isso é uma espécie de infantilidade, você escolher uma em detrimento de outra e ficar só com uma, assim, e abandonar a outra, entende? Você precisa equilibrar as duas, mantê-las em tensão, mantê-las, entende? Porque... Em algum momento você usa e em outro momento você usa outra, que é o caso de Provérbios. Você vai ter que discernir em qual dos momentos usar aquela recomendação. Muitas afirmações já foram feitas aqui, aparentemente, assim, não exatamente conflitantes, mas você precisa não pensar em qual delas eu vou ficar. Não, eu vou ficar com todas elas e vou mantê-las em equilibrando, tá? Não é uma situação confortável. Você precisa mantê-las, e por isso que eu estou pensando no malabarismo, porque não é. E por isso que eu estou pensando na questão habilidade. Você precisa desenvolver isso e não ficar logo escolhendo uma e descartando a outra. Então isso mais ou menos seria, assim, vulgarmente seria se vira. Assim, você ouve várias coisas e aí você, a sua tendência é falar assim, mas vem cá, você disse aquilo e agora está dizendo isso? Aí a resposta é se vira. Assim, convive com esse negócio, segura, tá? Então esse é um outro ponto. E um outro ainda é que na informática existem, geralmente quando você vai ler um tutorial, existem duas respostas. Uma resposta curta e uma resposta longa. E o que, que eles dizem? Eles dizem assim, a resposta curta é para os apressadinhos, para os impacientes. E a resposta longa é para quem quer entender melhor a documentação daquele negócio, lá, o tutorial que está lendo. Então, como nós temos pouco tempo, vocês já imaginam, vocês vão ficar só com as respostas curtas. Que é a resposta dos impacientes, não é? Por isso que é CPPI. Dos impacientes, porque a outra resposta vai ser lá na nossa casa. Dos pacientes. CPP. Isso aí. E o outro que a Elisa lembrou aqui agorinha foi de isca. Por isso CPPI, de isca. Porque aqui você, é só uma isca para levar para lá. Então, nós não vamos conseguir exaurir, assim, ir muito fundo em alguns pontos realmente, tá? Vamos conseguir só tocar em alguns pontos mais gerais, não vai dar para entrar muito. Acho que são esses os pontos, tá? Teremos coisas assim meio abreviadas, as perguntas poderiam ficar mais para o final, e não pode descartar uma coisa que foi dita anteriormente por causa de outra que chegou, tá? Em escatologia, eu vou precisar fazer algumas afirmações, ou quem estiver falando precisa fazer algumas afirmações, mas você não pode falar assim, e agora lascou tudo, porque tinha uma outra aqui, e agora ele está dizendo essa aqui, e agora com qual eu fico? Não é com qual eu fico, é com, eu fico com, e vou segurar todas. Por exemplo, o Tony disse que, aqui no início, que Deus desengasgou o quê? Desengasgou Emmanuel. Quando nasceu, a Virgem conceberá um filho. Então, ele disse assim que Deus estava e realmente estava numa expectativa muito grande para desengasgar Emmanuel. E ele realmente desengasgou Emmanuel. Essa palavra está encarnado, nasceu. Mas eu preciso dizer que ele permanece engasgado. Entenderam? Vocês precisam ficar com as duas coisas. Ele desengasgou e ele é um tipo de Deus que desengasga e continua engasgado. Foi lido aqui, acho que com Elisa, Apocalipse 22. Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. E essa é uma frase engasgada desde o início da palavra, da Bíblia. E, na verdade, desengasgado mesmo o final é só nesse momento que a Nova Jerusalém desce e não precisa mais de santuário, porque o próprio Deus faz todo esse papel. Então, 3 anos e meio é o tempo que falta para Jesus voltar. Depois que terminar uma interrogação. Tá? Então, nós temos uma interrogação. Quando terminar essa interrogação, tem só 3 anos e meio. O que significa muito, assim, tá? A interrogação não é depois dos 3 anos e meio. A interrogação é antes dos 3 anos e meio. Quando encerrar a interrogação, só resta 3 anos e meio. Apesar do nosso tema ser os 3 anos e meio, nós vamos ter que estudar algumas coisas anteriores. Por exemplo, que número é esse, não é? 3 anos e meio, que número é esse? É um número bastante exato. E Apocalipse, você vai ter 3 anos e meio, dá 1260, que também dá 42 meses, que também é chamado de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio recebe essas 3 unidades de medida. 1260 dias, 42 meses, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, tá? Nós convencionamos 3 anos e meio para facilitar. De onde surgiu esse número? Surgiu, não é aleatório. Ele tem vínculo forte em algum outro número, tá? 3 anos e meio. Deixa eu só fazer uma linha assim de eventos panorâmica para a gente assim, eu realmente preciso aproveitar os poucos momentos que eu sou didático assim. Então vamos lá. Esse eu vou tentar, ó. Vamos tentar pensar assim em que nós acreditamos, tá? Assim, vamos tentar ver uma linha assim para já a gente ficar mais claro sobre uma linha geral. Então, a linha geral seria, vamos começar com o princípio das dores. Depois eu volto no número. Princípio das dores, as dores propriamente, que é chamada de grande tribulação. Princípio das dores, a grande tribulação, que tem dias, tem data certinho, não é qualquer tempo, tá determinado o seu prazo de validade. Então nós temos princípio das dores, as dores, que é a grande tribulação, com 1260 dias. Temos Jesus voltando no final desses 1260 dias. Temos Jesus aparecendo. Na verdade, temos trombetas anunciando a vinda. Ele aparece nas nuvens, suga, puxa todos os seus, naquela ordem de Tessalonicenses 4, os mortos primeiro, depois os vivos. Termina de resolver uns probleminhas, tá? Que se chama Armagedon, ou pelo menos é o nome que se dá à batalha. E estabelece os 1000 anos. No final dos 1000 anos, temos uma outra guerra, que é, poderíamos chamar de Gog e Magog. E aí sim, terminamos com esse processo de morar, estabelecer e vida eterna e tudo mais, tá? Vamos repetir? Vamos só, princípio das dores, aí temos a grande tribulação com dias contados, temos Jesus retornando, onde? No final, nas nuvens, no final da tribulação, puxa os seus, termina de resolver as coisas que restam, depois a gente poderia entrar, mas esse termina de resolver as coisas significa o terceiro ai, tá? Na quinta trombeta, tá vendo? Já não é tão mais panorâmico. Já entrou. Não vamos entrar agora. Grande tribulação, Jesus aparece, puxa os seus até onde ele está. Termina as coisas, que são poucas, e estabelece o milênio, tá? Terminado o milênio, Satanás é solto, sai para seduzir as nações atendem à sedução e acontece mais uma guerra. E depois disso é grande trono branco. Tudo bem aí? Grande trono branco. E aí o mar e a morte precisam devolver os seus mortos para acontecer o julgamento, os livros são abertos. Três anos e meio não é um número aleatório. A gente vai atrás dele agora para saber de onde ele surgiu, tá? Ou, na verdade, ele é o restante 3 anos e meio, metade de 7. E 7 também faz parte de um grupo maior. Vamos para 70 semanas de Daniel, que 3 anos e meio só tem explicação nas semanas de Daniel. Não existe nenhum outro lugar na Bíblia que vai explicar 3 anos e meio se não for vinculado às semanas de Daniel. E nesse caso, nós vamos para Daniel 9, 25. Daniel 9, 25 vai dizer que 70 semanas estão determinadas. Sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Perdão, é o 24, né? Uma coisa importante aí é você perceber que o Senhor tem números em mente. O Senhor faz as coisas. Ele não é, como poderíamos pensar, vamos ver quando é que vai dar isso, ou quando vai dar certo isso, ou se um dia der certo esse negócio aí, aí a gente estabelece o nosso reino, o tabernáculo, tudo aquilo que ele sonhou. Ele não é assim, e na verdade não somos nós que controlamos a história, ele controla a história. Então, ele tinha dito para Jeremias que ia ficar 70 anos em Babilônia. Ele falou para Jeremias que ia ficar 70 anos cativo. Daniel, estudando os rolos, entendeu que estava no final e começa a orar sobre isso. E Deus envia Gabriel para falar com Daniel sobre outro negócio. Então, ele estava orando sobre os 70 anos para voltar para Jerusalém, reconstruir, e Deus resolve a expandir e entregar uma profecia que, na verdade, não há outra como essa em toda a Bíblia. E eu não estou querendo assim ficar puxando, mas. Não há profecia semelhante a essas 70 semanas pela sua desenvoltura, pela sua abrangência, porque 70 semanas aqui de Daniel, só passando por cima, as 70 semanas de Daniel, ele vai falar assim: vocês vão reconstruir a cidade. Depois de reconstruído, vai aparecer o Messias. Depois o Messias vai morrer, a cidade vai ser destruída. Então, quantos anos ele está liberando numa profecia só? Quantos anos? Se a gente vai fazer a conta, ele está liberando 490 anos. 490 anos. São 70 semanas, mas cada dia corresponde a um ano. Então, são semanas proféticas. E semana no hebraico. Ou não sei se aramaico quando foi escrito aqui, mas semana e sete é basicamente a mesma palavra, é o mesmo termo, só que um é masculino e o outro é no feminino. No caso, semana é no feminino, mas aqui seriam 70 setes, mas na nossa tradução vem semanas, mas está tudo bem sobre isso, mas são 70 setes aqui. Então, ele está liberando para Daniel literalmente 490 anos. Tem alguma profecia que abrange 490 anos na palavra? Bom, talvez tenha. Talvez tenha, mas na verdade esses 490 vai virar muita coisa. A gente vai observar. As 470 semanas, os 490 anos, eu estou meio naquele estilo mesmo assim, meio passando, meio diretão, tá? Elas são subdivididas. As 70 semanas são divididas em três partes, 7, 62 e 1. Faz o favor, ó, vocês ficam olhando para mim por enquanto. Eu quero dizer, não para a palavra, porque daqui a pouquinho a gente vai olhar os versículos. Vocês podem anotar, mas deixa eu tentar passar a ideia das 70 semanas, para depois a gente confere aqui. 70 semanas são divididas em três partes, 7, 62 e 1. 7, 62 e 1. Essa 1 é subdividida em duas partes, tá? Você vai observar, nós vamos ver no 27. Esse 1 é dividida em duas partes, tá? Então, ele está dizendo que vai reconstruir, vai restaurar, vai aparecer o Messias, esse Messias vai morrer e a cidade também vai ser destruída, a cidade que foi restaurada. Ele está falando de restauração e depois vai falar de destruição. Então vamos ficar com essa subdivisão por enquanto. 7, 62 e 1. A 1 é dividida em duas partes. Então vamos para os versículos agora para a gente entender o próprio propósito das semanas. São seis propósitos as semanas, as 70 semanas. Tem seis propósitos. Se você quiser listar, eles estão aí, facinho. Cessar a transgressão, versículo 24. Dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. São seis itens que definem o propósito das 70 semanas. Esses seis itens é obrigatório e vital que você permaneça com eles em mente para você não se perder na interpretação. Você precisa manter esses seis itens em mente para você não se perder daqui a pouco. Para que 70 semanas? Para quê? Para terminar o plano de Deus. Para encerrar esse negócio. E você percebe que ele está sério aqui. Ele falou que vai cessar a transgressão, vai dar fim aos pecados, vai expiar a iniquidade, vai trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Logo, quando terminar as 70 semanas, terminou. É milênio. Quando encerrar as 70 semanas, os propósitos citados aqui têm de estar concluídos. Têm de estar concluídos. Quando encerrar as 70 semanas, o reino está de fato estabelecido, não mais em figura e não mais na forma de uma pessoa, como Romilton estava falando. Você vê claramente a progressão de tabernáculo, templo, uma pessoa e uma cidade em Apocalipse. Você vê progressão. Então, logo, quando terminar as 70 semanas, não tem mais progressão. Quando terminar as 70 semanas, está de fato cumprido o que ele sempre planejou. O que torna a questão importante, tá? Por isso que as 70 semanas são importantes e agora vamos entender um pouquinho as subdivisões. Eu enfatizei já, fica lembrando dos propósitos. Não há muita dúvida sobre as 7 e as 62, tá? Não há muitas dúvidas sobre isso. Os 7, que corresponde a 49 anos, deve ser alguma coisa da reconstrução dos muros e do templo, tá? Deve ser mais ou menos um período aí de fazer esse serviço com Zorobabel, Esdras, Neemias, todo esse alguns vão, depois vão outros encorajar o que estava meio parado. Deve abranger esse primeiro período. 62 semanas, a segunda subdivisão, deve dar 434 anos, se não me engano, que é o quê? Que é um período, pode ser o intertestamentário, um período de silêncio, 400 anos sem profecia, sem Deus se comunicar. Então, o que gerou extrema expectativa no povo judeu, o que fez com que aparecesse uma série de escritos de literatura apocalíptica, e você vê claramente isso acontecendo em nossos dias, que não é necessariamente inspirada, mas é por causa da expectativa, por causa de observação. E o Messias vai aparecer quando terminar a 69. Então, é uma profecia extremamente precisa, ousada. Não é ousada porque Deus não é ousado, eu quero dizer. É uma profecia muito precisa, com números. Ele falou, quando termina... versículo 25. Quando o ungido aparecer... Já se passaram 7 e 62. Não fique com problemas com a linguagem. 7 e 62 são as 69. E você vai, na verdade, ter alguma dificuldade no versículo 26, porque vai dizer, depois das 62, será morto o ungido. Qual a dificuldade? Porque, na verdade, o 7 está antes das 62. Então, quando ele fala no 26, depois das 62, ele também está falando depois das 69. Tá? Então, ele, assim, é preciso, mas, veja bem, no 25 ele vai falar que depois das 69, o ungido vai aparecer. No 26, ele vai dizer que depois das 69, ele vai morrer. Ou será tirado. E já não estará. E a segunda parte do versículo 26 vai dizer que o povo de um príncipe vai vir e destruir a cidade. Então, aqui nós já não estamos tão precisos assim, porque a destruição de Jerusalém vai ocorrer no ano 70, mais ou menos, com Tito e seu exército romano. Então, ele está dizendo, e não há problema sobre isso, porque ele está dizendo que depois da 69, o ungido será morto e a cidade vai ser destruída por um exército. Então, não é exatamente depois da 69, basta estar depois da 69. Ok. Há consenso geral sobre a 69. Então, outra coisa que você precisa observar, lembra dos propósitos? 6 propósitos. Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Esses são os propósitos. Agora me diga, qual deles aconteceu na 69? Nenhum. Ele falou que em 70 semanas... ele ia resolver essa parada. Só que já se passaram 69 e nada aconteceu. E, portanto, eu gosto de falar que a última, a 70ª, está sobrecarregada. Ela está sobrecarregada de muita coisa precisa acontecer nela, porque foi prometido que na 70 ia acontecer, mas não foi diluído na 70. A 69 foi só para... estava tudo esculhambado, reconstruiu o templo, mas não era tão, tão bom assim. E esse período, eles eram povo de quem? Povo de ninguém, porque os exércitos passavam por ali e era um período terrível, período dos Macabeus, esses 400 e poucos anos. Então, não aconteceu nada. O propósito das 70 semanas não foi cumprido na 69. Terá, portanto, que ser cumprido na última. Terá que ser cumprido na última. O que torna a nossa última muito importante. Então, eu vou te pedir para não dar essa última para o anticristo. Porque eu preciso dela. tem muita coisa para acontecer nessa última, e eu não posso dar ela para ele fazer o que bem quiser, e fazer aliança, e depois quebrar, e ele é o dono dela, eu não posso. Eu preciso, Deus precisa dela, e ele vai cumprir todos os propósitos listados lá no 24, na última semana. Então, a gente vai para o 27. E o problema reside aí. Assim, o problema, na verdade, é porque eu não sei exatamente com quem eu estou falando. Por exemplo, se você já tem um monte de teorias na mente, então temos coisas meio problemas. Se não tinha nada, é só explicar. E aí está tudo certo, e vamos para frente, e vamos falar do que importa. Mas então nós vamos tentar fazer um mix aqui, assim, que a começar por criticar a tradução. E não é capricho meu, tá? Não é capricho. A tua versão vai dizer o quê no 27? Que ele fará a firme aliança. A outra vai dizer o quê? Firmará uma aliança. O que mais? Fará um acordo. Ah, essa aí já está interpretada. Essa já é interpretada. A do Miranda é a Dake, e na verdade não está, a interpretação vem antes do versículo. A explicação já vem antes do versículo. Então, pessoal, eu vou pedir um pouco de atenção para esse ponto aí, porque de fato eles estão tentando nos ajudar, dando um caminho na tradução. Vocês entendem, né? Que um tradutor também é um intérprete. Certo? Ok. Como que nós vamos resolver isso aí? A versão em inglês desse versículo começa a dar uma luz, ou pelo menos começa a dar uma demonstração de que tem alguma coisa errada. A versão em inglês vai dizer que ele shall confirm, que é confirmar. Então, em inglês vai dizer que ele confirmará uma aliança. Mas me diz uma coisa. Eu posso dizer, Enéas? Eu posso dizer... De cara, vamos confirmar aquela viagem, sendo que nós nunca conversamos sobre ela. Que viagem? Está viajando. Não tem como confirmar se alguma coisa anteriormente não aconteceu. Então, em inglês, não dá a ideia de que tem alguém fazendo uma aliança. Tá? Não dá. Tem a ideia de que tem alguém confirmando uma aliança. Se está confirmando, ela foi feita em outro momento. E aqui nós estamos confirmando algo previamente combinado. Tá? Mas, na verdade, o termo aqui, a única coisa que eu consegui foi o termo aqui. Via software, você consegue alguma coisa para... Do seguinte, você vai lá e vê qual é o termo original. E você verifica as outras passagens que esse termo original apareceu. E aí você tenta ser um intérprete. O termo aí é gabar. Gabar. O termo aqui que o tradutor tenta usar o firme. A ideia do firme. O aliança está. O aliança é tranquilo. O firme que a minha tradução traz é uma ideia do gabar. Deixa eu te falar onde que o gabar aparece. O gabar vai aparecer a primeira vez em Gênesis 7:24, tá? E ele aparece muito. Só queria que você anotasse algumas referências. O Gabar vai aparecer a primeira vez no 7:24, e o 7:24 está falando do do dilúvio. E lá, ele tá falando que as águas estavam... Dá uma olhada, alguém lê, por favor, Gênesis 17, 24. Prevaleceram as águas sobre a parte seca. Prevaleceram, guarda isso um pouquinho. Vai para... alguém lê, por favor, Êxodo 17, 11. É isso aí. É. A ideia é que Moisés ficava com as mãos estendidas e enquanto estava com as mãos estendidas, o exército vencia ou prevalecia. Prevalecia sobre o outro exército. E, se quiser anotar mais uma, 1 Crônicas 5:2. Eu destaquei essas três, mas são várias outras e todas elas dão a mesma ideia, tá? De prevalecer. Eu não estou sozinho nessa, eu não estou inventando coisas. Eu depois fui conferir, tem vários teólogos que... Albert Barnes, vários teólogos disseram, propuseram uma tradução para esse versículo aí, tá? Um deles, Heitzberg, alguma coisa assim, ele fala que a tradução aí seria tornar forte uma aliança. Tornar forte. Não tem alguém fazendo uma aliança. Isso definitivamente precisa ser... não faz parte da interpretação. Não faz parte, não tem alguém fazendo aliança aí. E o que eu vou preferir, assim, propor é... E eu acho que alguém também propôs, ele fará prevalecer uma aliança com muitos, tá? Então, todo esse negócio é por causa das dificuldades. Não seria necessário se não houvessem teorias assim, se nós estudássemos mais livremente. Então, que aliança está sendo confirmada ou ratificada? A nova aliança. E o interessante é, seguindo a leitura, que na metade da semana não tem nada de quebrar a aliança. Não existe. Isso é grosseiro. É grosseiro. Você podia ler a parte de cima do antes do versículo? Está dizendo que o anticristo vai fazer uma aliança com Israel e quebrar a aliança na metade da semana. Me desculpa, mas eu me sinto assim, ofendido, assim, ou tem alguém, você lê o versículo, não tem quebra. É muito forçação, não tem ninguém quebrando aliança. O que acontece na metade da semana, claramente? O que acontece na metade da semana? Cessar os sacrifícios e a oferta de manjares. O que acontece na metade da semana? Aliás, vamos voltar um pouquinho. Que semana é essa? Aquela semana que tinha que acontecer tudo. Tem alguma coisa que acontece na metade daquela semana importante? Portanto, o negócio que acontece na metade e é capaz de dividir a semana, a nossa semana importante, esse negócio que acontece no meio também é importante. É muito importante, porque a semana é importante, as 70 eram importantes, e o negócio que divide ela no meio também é importante. Cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Quem faz isso? De fato, Jesus, com a sua morte. Hebreus é muito claro sobre isso. Vai dizer que não há sacrifício depois dele? Não há. Ele faz e encerra essa parte. Você quer ver que isso não acontece só espiritualmente, que já teria o suficiente, vamos pensar? O Senhor recebe sacrifícios? O último foi o do filho dele. Nesse sentido de oferta aqui. Mas ele resolve fazer isso no visível também, que é destruindo a cidade e o templo, e já era. Então acontece nas duas dimensões. Acontece para o Senhor, na validade que interessa a ele, mas ele resolve demonstrar isso na prática. Eu vou fazer cessar o sacrifício com o meu filho e com destruindo o templo e acabando com esse negócio aí. Então, as duas coisas acontecem. Jesus divide a semana no meio com a sua morte. Agora, 3 anos e meio do ministério de Jesus, não deve ser qualquer coisa essa questão. Então, a nossa semana está dividida em duas partes. Jesus está realizando a primeira parte e resta a nossa segunda parte que a gente precisa conversar. E o Romilton falou agorinha que Jesus não faz sozinho. A ideia de Deus, e eu quero reproduzir uma ideia, é que ele pensou o seguinte: só resta uma semana para eu fazer aquele negócio que eu planejei. E o meu filho vai fazer esse negócio. Só que eu tive uma ideia melhor. O meu filho, uma parte só, e os meus outros filhos fazem a segunda parte, e esse negócio vai ficar mais desafiador, mais interessante. Hã? Tal noivo, tal noiva. Foi isso que você disse? O meu filho vai fazer a primeira parte, vai capacitar os meus outros filhos para realizarem à altura a segunda parte. Você vai observar que as duas metades são extremamente semelhantes. As duas metades são carregadas de milagres. E um detalhe interessante que eu vou frustrar um pouco o meu amigo, mas as duas metades terminam com morte. Tô brincando. Mas Jesus executa a primeira metade e morre no final da segunda metade. Primeira metade. As testemunhas vão aparecer no capítulo 11 de Apocalipse, vão profetizar durante 1260 dias, 3 anos e meio, e vão morrer no final. Aliás, enquanto elas estavam andando vestidas de pano de saco. E Isaías vai falar sobre Jesus que ele não era um homem de boa aparência. Então, eles são extremamente parecidos, os dois. E Jesus realizava muitos milagres, as duas testemunhas. Aliás, lembrando, Jesus, os discípulos chegam para ele e falam: Herodes está atrás de você aí, não sei o quê. Qual é o recado de Jesus? Diga àquela raposa velha que não chegou a minha hora. Não chegou a minha hora. Enquanto não chegar a minha hora, não tem conversa. Não tem nada, eu não tenho medo. Assim, eu estou blindado. Por quê? Porque é o meu pai que decide isso. Meu pai que decide que hora é. As duas testemunhas também. Versículo, não vou lembrar, mas a gente pode olhar. Vai dizer que quando tiverem concluído o testemunho que devem dar, está na hora de morrer. 11:7. Está explicado as 70 semanas. Não está, porque faltou a questão entre as duas metades, né? Não é uma pequena questão. Então, 490 anos estavam previstos lá. Só que Deus resolveu criar um intervalo entre as duas metades, e Paulo, na verdade, não chamaria de intervalo. E alguns chamariam de parênteses. Paulo não chamaria de parênteses. Em Efésios, ele vai dizer que um mistério que foi oculto às gerações anteriores, foi agora revelado, a saber que os gentios são co-herdeiros. Então, ele chama esse nosso período que eu comecei falando da interrogação, falei para vocês que depois da interrogação, 3 anos e meio, fechou. Essa interrogação, que é esse mesmo ponto que Paulo está dizendo, que foi oculto, por isso que a semana estava um bloco de 70 semanas, era um bloco, e foi se dividindo, 7, 62, uma foi dividida no meio, e no meio entrou esse mistério. Então, o que nós vamos chamar de o tempo dos gentios, tá? Eu não vou conseguir, assim, quero falar um pouco sobre ele daqui a pouco, mas o tempo dos gentios é essa nossa interrogação que eu estou chamando aí. E quando, então, as 70 semanas estão explicadas. A uma se divide em duas metades. No meio das duas metades temos um mistério, que ele é revelado no tempo oportuno. No meio das duas metades tem um mistério que aumenta, que revela, que na verdade não é um improviso, entendem? Não é improviso nenhum de Deus, estava planejado, e está tudo certo. Só que ele simplesmente, ele fala... Tipo, para o relógio na primeira metade, Jesus morre, os judeus rejeitam. Romanos 11 vai dizer que, na verdade, o Senhor estava, que é o termo lá? Endurecendo temporariamente para que entrássemos, causássemos ciúme e depois, tudo certo. Voltamos, segunda metade e vamos terminar esse negócio, certo? Certo. Então vamos para os 3 anos e meio propriamente. Porque é o nosso tema. Então, não, eu não estou nervoso, entendem? Temos os personagens dos últimos 3 anos e meio. Vamos tentar começar por aí. Os personagens envolvidos nesses 3 anos e meio, tá? Vamos listá-los. Vamos começar pelo pai, o filho, os filhos e os outros. Quem está envolvido nos últimos 3 anos e meio? O pai, o filho, os filhos e os outros. O pai, há pouco a se dizer sobre o pai. Um dia eu tomei um susto, um baita susto, estudando Apocalipse. Eu não encontrei o pai. E quer um desafio? Encontra ele. Em Apocalipse. A minha primeira impressão foi o pai está ausente, frio. Ele não aparece. Pode olhar. Encontra uma fala do pai. Ou uma ação do pai. O meu susto foi que ele está meio indiferente. E isso rapidamente virou outra coisa, tá? Foi rapidinho, eu não fiquei pensando muito sobre isso. E eu queria parar por aqui, só, tipo, deixar isso para você. Leia Apocalipse e leia de novo, e pense sobre isso, assim, tá? O filho é o livro. de Apocalipse. O Filho inicia o livro, o Filho executa todo o livro e está no final do livro. Então, o livro, o Filho é o livro. Ou o livro é sobre o Filho? Qual é o nome de Jesus em Apocalipse 19? É o Cavaleiro, Fiel e Verdadeiro. Se você for no final do livro, o anjo vai dizer para João: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Espera aí, o mesmo nome? Escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. E como é o nome do cavaleiro? Fiel e verdadeiro. Então essas palavras são o Filho. Escreve sobre o Filho, escreve o Filho, descreve o Filho. O livro de Apocalipse é o Filho, trata-se do Filho. E quero fazer um parênteses para dizer que quando você olhar para Apocalipse, você precisa acontecer pelo menos três coisas sobre as suas expectativas. Você tem expectativas. Quando você olhar para Apocalipse, pelo menos três coisas deveriam acontecer em relação às suas expectativas. Primeira coisa é que algumas expectativas deveriam ser frustradas. Então, frustração em algumas expectativas. Outras expectativas deveriam ser ajustadas e novas expectativas deveriam ser criadas. Tá? Você precisa não chegar para ele de forma muito bruta. De jeito nenhum, na verdade. Você precisa chegar para Apocalipse e deixar que ele te conduza. Deixar que ele te encaminhe. Porque se você chegar forçando a barra, você vai entendê-lo mal. Você quer um exemplo? O que você pensa que trata Apocalipse sobre o quê? Apocalipse é sobre o quê? Apocalipse é sobre uma guerra? Tem guerra. Mas essa guerra é entre quem? Existe uma guerra entre o bem e o mal. No estilo Hollywood. Temos uma grande guerra entre o bem e o mal em Apocalipse, onde o mal definitivamente é envergonhado e vencido e etc. Não. Se você olhar para Apocalipse, você não vai ver guerra. Você não vai ver. As duas guerras mencionadas em Apocalipse, Armagedon e Gog e Magog, são contra quem? São contra as nações. São contra homens. Não tem. Pode observar o capítulo 19. Está tudo montado a cena para Armagedon. Está tudo montado. O anticristo e o falso profeta congregaram as nações, levaram essas nações lá para esse lugar chamado Armagedon. Antes disso, um pouquinho, o rio Eufrates foi secado com uma das taças, a sexta taça. Secou o rio Eufrates para que os povos, os exércitos, descessem por ele, passassem por ele. E eles vão se congregar num lugar que se chama Armagedon, e a guerra está montada. E o anticristo e o falso profeta estão lá presentes. Só que o versículo, sei lá, talvez, vamos dar uma olhadinha. Talvez não existe. O versículo 20 começa com uma palavrinha meio frustrante, que é mas, pelo menos na minha tradução. 19 e 20. O 19 e 18, o 19 e 19, está tudo montado a cena, mas no 20 ele vai dizer que o anticristo e o falso profeta são retirados da cena, jogados no lago, e portanto não há guerra nenhuma contra eles. Tá? Se você lembrar de Joel 3, por exemplo, ele vai dizer que eu vou congregar as nações e fazê-las descer ao vale de Josafá e vou me assentar e julgar. Então, o Senhor está dizendo que vai fazer isso. Aqui está dizendo que o anticristo fez isso. A besta e o falso profeta levaram as nações para esse lugar. Portanto, a conclusão, sabe o que é? que eles trabalham para o Senhor. E, portanto, eles não nem fazem parte da guerra, entendeu? Ou não? O 20 vai dizer que eles são retirados da cena, são lançados no lago. E aí sim acontece a guerra. Depois de ter tirado eles da cena. Então, você não vê quais são os personagens do eixo do mal em Apocalipse. O dragão, anticristo, falso profeta e a Babilônia. São os personagens, são esses aí, quatro. Com qual deles Deus demonstra algum sentimento? Com qual deles? Com a Babilônia, só. Só. Os outros são meio indiferentes, assim. Falta 25, mais ou menos. Tá. Peraí. Deus quer tratar algumas coisas em Apocalipse. E ele vai tratar com quem? Com as nações. O Milton falou isso claramente. Qual é o inimigo de Deus? A arrogância humana. O que irrita Deus? Você acha que Satanás irrita Deus? Entende? Assim, não dá para chamar um verme de meu inimigo. Você não pode fazer isso. Assim, não é muito inteligente você chamar um verme, uma bactéria, de teu inimigo. Inimigo deveria existir alguma compatibilidade. Entende? Porque senão é uma coisa, tipo, sopra e já era. E Satanás é exatamente assim. Você vai observar no capítulo 20 que um anjo pega uma corrente, amarra ele, prende ele por 1000 anos, depois quando eu preciso dele de novo, aí solta ele, e vai lá, faz seu serviço, e vai e tá. No capítulo 12. Alguém estava brincando aqui que Deus falou assim: ô anjo, o que você está fazendo aí, meu filho? Ah, tá varrendo aí? Não, 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 não. Pega essa corrente aqui, vai lá e amarra o dragão para mim. Você, quando você olhar para Apocalipse, você tenta perceber o que é importante em Apocalipse. Você vai ver o que é importante em Apocalipse. Tudo que for importante em Apocalipse vai ter grande, vai ter iluminou toda a terra, vai ter sentimentos revelados, mas um anjo pegou uma corrente e amarrou ele e prendeu por 1000 anos, não tem nada de grande nessa cena. Por exemplo, Apocalipse 10 vai falar sobre o livrinho, que é uma outra coisa que gostaria de falar com vocês, é que um anjo é uma cena maravilhosa, todo o capítulo 10, por causa de um livrinho que João tem que comer. Então deve ser importante esse negócio. E no 12, só para fechar esse ponto, no 12, o dragão está de frente à mulher, esperando a criança nascer. Ele não consegue a criança, porque a criança é arrebatada. Aí ele vai tentar a mulher, mas também não consegue. E ele fica todo... Não, é um pouco... Eu não quero desprezar... Entendem? Eu não quero... desprezar como se não tivesse importância e etc. Mas simplesmente humilhante. Ele não consegue o filho, daí tenta a mulher, não consegue, aí ele vai tentar os outros descendentes da mulher. Ele trabalha claramente. O que muda bastante a questão. Se Deus não tem problemas sobre isso, e ele tem problemas com o homem, isso muda bastante a questão. Então, precisava entender com o que Deus está com... Deus está com problemas com o que, exatamente? E se você se lembrar que os judeus mataram Jesus, e eles mataram Jesus por quê? Porque eles inventaram Jesus. E o Jesus que estava na frente dele, andando entre eles, não era o que eles inventaram. Não, eles inventaram um Messias e criaram imaginariamente. Não batia, não conferia com o que eles tinham formado. E portanto nós vamos matá-lo. E ele é blasfemador e não confere. e mata. E no final, em Apocalipse, é bem provável que nós inventemos um Messias que não confere com o de Apocalipse. A grande diferença é que ninguém mata o Messias de Apocalipse. Ele que mata. E mata todos os que inventaram um Messias e não confere com o dele. Se você olhar para Jesus em Apocalipse, você precisa olhar para Jesus em Apocalipse e entender o que ele está fazendo. Entender que o livro é sobre ele e é ele executando todos os desejos do Pai. E os desejos do Pai é eliminar toda a arrogância, toda a prepotência, e ele vai eliminar todos os bêbados, todos os embriagados, todos os que estiverem naquele trem desgovernado que a Elisa usou. Bom, deveríamos parar para responder algumas perguntas. Então nós falamos sobre o filho. Jesus vai executar todos os desejos do Pai. Tá? Apocalipse começa onde? Apocalipse começa no capítulo 5, onde ele vai tomar o rolo da mão do Pai. Tá? E é por isso que o Pai está em silêncio, porque o Pai já escreveu tudo o que ele queria. Ele escreveu tudo e ele mantém tudo escrito num livro selado. E nenhum dos seres viventes ali da região pode sequer olhar para esse livro. O que você percebe que esse livro é importante, então. Então Jesus toma o livro da mão do Pai. E eu gosto sempre de pensar que você... Entende aquela questão que eu falei sobre a tensão entre afirmações aparentemente contrárias? Por exemplo, se você olhar em Hebreus, Jesus está fazendo o quê em Hebreus? Está? Assentado. Assentado. Mas se você olha para Apocalipse, ele não está assentado. No capítulo 1, ele está caminhando entre os candelabros. Caminhando. E... Na verdade, no 5, ele já está recém-chegado e já toma esse livro da mão do Pai e já começa a abrir esse livro. Então, ele está em movimento em Apocalipse. E ele vai executar todos os desejos do Pai e ele vai matar muita gente. Você não pode ficar ofendido com Jesus em Apocalipse. Você, e o vovô gostava de dizer que, em relação à leitura bíblica, você precisa lê-la toda e sempre. São as duas palavrinhas que combinam sempre com a leitura, que é toda e sempre. Você precisa ler a Bíblia toda e sempre, porque senão você tem uma parte de Jesus, por exemplo, que eu estou querendo aqui. Se você não encarou Jesus em Apocalipse... é possível que você fique ofendido com ele. Porque ele vai matar muita gente. E ele vai matar muita gente porque o pai dele escreveu todas essas coisas. Tá? E se você observar no 14, que é a colheita, e não deveria ser interpretada como algo positivo, porque nasce um rio de sangue de 300 quilômetros dessa colheita. E isso é Armagedon, que é visto em três passagens. No 14, no 19 e lá no 16, que sai três espíritos imundos para congregar as nações e reuni-las num lugar que se chama Armagedon. Em relação, então vamos para os filhos. Os filhos, o capítulo 12 de Apocalipse é muito instrutivo nesse ponto, para detectar quem são os filhos. Então nós temos uma mulher, temos um filho varão e temos os outros descendentes dela. É, realmente, vamos ter que ser resumidos. O filho varão nasce dela e nasce prontinho, tá? Queria que você entendesse que o lance dele ser arrebatado mostra que ele nasce pronto. Nasce pronto para quê? Para o capítulo 11, que é executar a missão. As duas testemunhas não são treinadas durante a tribulação. Elas já estão prontas. Prontinhas para executar a missão. Então, o que torna os nossos dias atuais extremamente importantes, porque, na verdade, o treinamento é agora, não é depois, quando começar alguma coisa. O treinamento é agora, porque elas vão executar a missão e elas não há tempo de ser treinadas, elas já foram. E vai ser liberado poder a elas como nunca, como o tio já falou. Milagres de Moisés e Elias reunidos num cara, numa personagem. Então, esse cara não vai pisar na bola? Não vai pisar na bola. Eu quero dizer, de roubar glória, de engrandecer. Ele não vai. Ele já foi completamente treinado. Ele está. Deus não vai ter pessoas pisando na bola, furando o esquema. Não vai ter. Esses caras já foram treinados e eles nascem a partir de dores de parto. Mas eles não estão, eles não fazem, não é, não são, são vários personagens, mas todos, já falamos isso, todos são a noiva. Mas eles nascem da noiva claramente com uma missão específica e eles têm, sai fogo da boca se alguém tenta atingi-los. Então, é a ideia da blindagem, eles estão protegidos para aquele negócio que eles vão fazer. Não precisa temer, eles têm acesso. Mas a mulher é levada para o deserto. Você percebe que são todos eventos paralelos. As testemunhas estão profetizando em meio à tribulação. A mulher é levada para o deserto e fica protegida lá por exatamente o mesmo tempo. E só que tem um terceiro aí, personagem, que são os outros descendentes, que Satanás não conseguiu nenhum dos dois primeiros e vai tentar esse terceiro. E esse terceiro seria quem, então? Nós vamos tentar chamá-los dos desavisados. A mulher, que estava vestida do sol, não tinha nada de errado com ela, ela terminou sua missão, tá? A mulher terminou, não tem mais o que fazer. Os que nasceram dela começaram a missão. E a mulher encerrou ali, já sofreu todas as dores de parto, vai para o deserto, fica protegida. As testemunhas iniciam. Mas tem os outros descendentes, e também não há exatamente algum problema com esses outros descendentes, porque eles mantêm o testemunho. Eles mantêm o testemunho. Eles não vão negar fogo. Mas eles serão mortos durante. Lembra? As testemunhas são mortas no final, mas os outros descendentes são mortos durante, porque eles são desavisados, eles estavam desconectados de alguma forma, mas quando a coisa aperta, eles não fraquejam, eles não negam. Eles sustentam o testemunho, mas são mortos por causa disso. E você então tem pessoas protegidas, você tem pessoas morrendo, e você tem um outro grupo no final. Afinal de contas, quem recebe Jesus? Vivo? Mulher que foi para o deserto. E aí? Gente, é muito complicado falar tão rápido assim dessas coisas. Amanhã eu gostaria de tratar. E eu pensei num título suntuoso, e o título é Anatomia do Engano. Queria falar um pouquinho sobre isso amanhã, sobre como funciona o engano, e o anticristo fará prosperar o engano. Daniel 8. O anticristo fará prosperar o engano. E ele vai, é o que está dizendo, vai deitar por terra a verdade. Portanto, nós temos pessoas zumbis, que a Elisa disse, e são alvos do nosso evangelismo. E em Judas vai dizer que diligentemente lutava pela fé cristã e arrebatando-os do fogo. Vamos dar uma olhadinha? Versículo 22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Nós temos uma grande tarefa de nos compadecer dos que estão na dúvida. E a dúvida é por quê? A dúvida é porque o engano prospera. E a verdade se tornou algo raro. Então, eu gostaria de falar depois sobre a ideia como funciona o engano, como funciona, porque há muitas coisas para se falar, mas eu pensei que talvez isso seria relevante e pudéssemos entender um pouco para ajudar-nos e ajudar uns aos outros, né? Mas, e sobre até agora, o que vimos? Como poderíamos... Temos perguntas e coisas ou não? Os filhos... Não. Tá. Tudo bem, vamos terminar essa parte então. O pai, o filho, os filhos. Dentro dos filhos temos três personagens, claramente em Apocalipse 12. E os outros são quem? As nações. Mas também os sedutores dessas nações, tá? Que são anticristo, falso profeta e a Babilônia. Não. Eu listei o pai, filho, filhos... E os outros? Quem são os outros? Não há esperança para esses outros, eu quero dizer. Esses outros são os outros. Os outros descendentes da mulher também são filhos, igualmente. Não tem algum problema sobre isso. Os outros personagens, dragão, falso profeta, são dragão, anticristo, falso profeta, Babilônia e as nações que atenderam à sedução desse negócio todo. Ok?
Não, é só porque
fez
uma subdivisão.
Isso.
É.
Ok. Ok. O filho varão não vai dizer em nenhum outro lugar em Apocalipse sobre ele. Então, são pouquíssimas informações que você tem sobre ele. E as pouquíssimas que você tem, você vai precisar usar para entender quem é ele. E o que tem, na verdade, é só a questão do que ele é arrebatado. Para onde? Diante do Senhor. Ele é arrebatado, o que que diz aí no 12? Ele é arrebatado e vai para diante do trono. Você vai em Apocalipse 11 e vai falar sobre as duas testemunhas e vai falar, são estas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se encontram diante do Senhor de toda a terra. Portanto, coincide o lugar que eles estão. Posição. Coincide a posição onde eles se encontram. As duas testemunhas, assim como Elias dizia, em cuja presença estou, as duas testemunhas estão diante do Senhor de toda a terra, mas eles estão na terra, mas eles estão diante do Senhor, assim como o filho foi arrebatado para ficar diante do Senhor. Por que que o dragão não consegue o filho? Porque o filho nasce blindado. É? Rege as nações, esse é o outro ponto, de fato. Nasce e ele vai reger as nações com cetro de ferro. E essa é uma promessa também dedicada aos vencedores em alguma das cartas para as igrejas, que vai reger as nações com cetro de ferro, que é a ideia que o Senhor resolve repartir a parada. Vai reinar, mas não é só meu filho, os outros também vão reinar igualmente. É. Então, o filho varão, nós estamos coincidindo, nós estamos vendo por ângulos diferentes, mas trata-se das duas testemunhas, e as duas testemunhas, que também não são duas, é visto de um outro ângulo ainda, como 144 mil, e a coisa complica mais ainda. Vincular todo mundo. Tudo é igreja, não há nada fora da igreja, aliás, sempre que a gente pensa em igreja, assim, na nossa atualidade, há uma crítica forte contra a igreja. Você olha para Apocalipse e você precisa ser frustrado nessas expectativas que eu disse. Quando você olha para Apocalipse, o seu pessimismo, e eu sou pessimista, mas eu não posso me manter pessimista quando eu olho para Apocalipse. Eu preciso ver e entender que é uma mulher vestida do sol. E vestida do sol significa que você vê Jesus, porque Jesus é o sol. E você olha para ela, você vê Jesus, não tá, e a coroa, e a lua, não está nada de errado com ela. Então, qual é a tendência, a previsão para a igreja não é de queda, como poderíamos pensar nas sete cartas, que alguns diriam que Laodiceia não dá para conceber que o último estágio seria a sétima igreja, que seria o pior estágio. Não é, é 12. Então, só há igreja, e tudo tem que nascer dela. Mas ela termina sua missão com esses tormentos e o nascimento. Ela termina. E aí pode ficar protegida. O que eu penso que as senhoras, os senhores, as crianças, não faz muito sentido elas participarem desse negócio, entende? E quem foi treinado anteriormente aqui vai ser usado como testemunhas, né? É a tropa de elite. É. Não. É. Eu quero dizer assim, que quando você olha para Apocalipse, você precisa entender que, na verdade, a tendência não é de queda. A tendência não é de queda, a tendência é chegar naquele ponto lá. Então, não há outra coisa a se conceber a não ser aquilo lá. Ela está maravilhosa lá. É. É. A mulher é levada como? Com asas de águia, que é a mesma expressão lá em Êxodo, quando o povo é retirado do Egito. Então, e levado para o deserto. E no deserto, ela é protegida e sustentada. Então,
o que nos amarra de novo com as testemunhas, porque as testemunhas que vai nos ligar a Zacarias, vai dizer que as duas oliveiras alimentam, fornecem azeite para o candelabro. Que é candelabro? Apocalipse 1 vai dizer que são as igrejas. Os candelabros são as igrejas. Então, as duas testemunhas nascem dela, mas vão sustentá-la durante esse período, porque eles são oliveiras. E deles verte azeite. E azeite é para o candelabro. É combustível para manter aceso. Então, é maravilhoso o vínculo entre eles, porque nasce dela e vai continuar vinculado a ela. Não é algo tipo, nasceu e tchau. E não, eles executam a missão, e eu gosto de pensar sobre livre acesso. Eles têm livre acesso, aí eles vão e voltam, andam, e ela fica protegida e sustentada durante todo esse período, né? É, fora da vista da serpente, é o que é dito lá. É. Abrindo a boca. São milagres, né? São milagres de Deus, milagres assim, a terra abre a boca e engole o rio que o dragão lança, né? É. Acho que não. Bom. Mas está bem já avançado o assunto, mas... O que é o rio liberado da boca do dragão para tentar pegar a mulher? E o que é a terra abrindo a boca e engolindo o rio? E a resposta é que nós não...
Assim, é uma suposição, não sabemos, mas ele queria inundar a mulher com imundícia. Ele queria inundar ela, mas a terra abriu a boca e engoliu, e a mulher não foi pega. Então, pode ser a igreja falsa, visível, oficial, que o diabo vai pensar que ele contaminou a igreja, mas na verdade é só a igreja que ele vê, porque aí que ele não vê, ele não conseguiu pegar.
Não, ele não tem muito êxito. Ele não tem muito êxito no que ele tenta. Claramente. Não é, o livro não se trata, não precisa dar tanta bola assim, porque ele fracassa em muitas coisas. Pois não. Tudo, sempre à direita é... Então, eu talvez não tenha enfatizado o que acontece durante os 3 anos e meio. A mulher protegida, as testemunhas executando sua missão e o anticristo executando a sua. Certo? Apocalipse 13 vai dizer, foi-lhe dado uma boca e autoridade para agir durante 42 meses. O fim da interrogação é o nascimento das testemunhas, o fim da missão da mulher, O que um assunto por si só seria as dores de parto. Quais são as... que significa as dores de parto? Que essa mulher não é qualquer coisa, ela grita. E é um negócio dramático a cena. Não é qualquer dor, ela sofre tormentos. E é um assunto por si só que envolve a improbabilidade de judeus e gentios estarem... É improvável e isso exige dor. O próprio treinamento das testemunhas é doloroso. Porque lembra? Eles estão treinando. E durante a missão, eles estão morrendo aos pouquinhos para morrer finalmente. Então, o processo e o livrinho que come e é amargo no estômago significa dores, significa incômodo. O pano de saco. As dores de parto, a nossa intercessão, o que a Ariadna fez conosco de nos mostrar aquelas fotos e de nos mostrar a realidade nos países fora, aquilo significa dores de parto. Intercessão, todo é um negócio vasto, 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 as próprias dores de parto. Então, a interrogação termina claramente com o nascimento das testemunhas. Poderíamos pensar em judeus e gentios se unindo e formando essas duas testemunhas? Penso que sim, né? É o que nós cremos. Que é um ministério poderoso, algo revolucionário, e a terra toda vai se assustar com isso, porque, na verdade, não combina esses dois aí. Assustador. É. Ramos naturais e ramos enxertados. Né? Então, se não temos mais, e amanhã a gente vê mais alguma coisa sobre o engano. Amém.
Mais uma vez, eu digo, se você quer aprofundar mais, pega a apostila Visão Profética, porque tem muita coisa, muitos versículos e muita coisa boa para você poder pegar. Vamos orar? Pastor Eduardo e os irmãos que estão na comitiva, por favor, venham aqui para frente. Os irmãos são de Botucatu. Esse irmão aqui é do Portugal e agora está em Guiné-Bissau, irmão Carlos. E ele já conhecia o irmão lá de Guiné-Bissau também, Rogério. Quiser as coincidências divinas, né? E o pastor Eduardo faz parte conosco do Ministério Impacto e o Paulinho compõe muitas músicas que vêm da palavra. E o Lincoln estudou no CPP e não sei nem o que ele anda fazendo, mas o senhor Eduardo deve saber melhor. E o irmão aqui está na diaconia, me avisou. Mas vamos orar para que eles possam ter um bom retorno, estiveram aqui o dia todo conosco e que Deus possa estar abençoando também a igreja em Botucatu, a igreja em Guiné-Bissau. É uma boa oportunidade de nós estarmos. Estende suas mãos, vamos abençoá-los. A bênção do Senhor é maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor, nós nos consideramos muito gratos pela visita dos irmãos, pelo tempo que os irmãos estiveram conosco. Pedimos a tua bênção sobre o irmão Carlos, o restante do seu tempo aqui, sua família, suas visitas às igrejas, seu retorno, ó Deus, que o Senhor possa estar poderosamente abençoando o irmão, Senhor, com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Nós queremos abençoá-lo, Senhor Deus, e pedir que tu derrames as tua graça, as tuas bênçãos sobre ele, sobre todo o tempo que ele vai estar aqui, sobre a viagem de volta.